Caraca, mestrão!
Caramba, já estamos
ao vivo. Já estamos ao vivo. Aqui é assim, a gente não perde tempo, não.
Porra, não perde tempo, meu irmão.
Caraca. Mas
a gente tá te esperando, já tem uns 15 minutos, né? Não tem nem mais o que falar com o Rafa já.
Eu já falei do vestido da Rosa umas 10 vezes, fica assim, aquele papo de elevador, sabe? Eu falei, nossa, Rosa, tá bem arrumadinha hoje, tá bonita, tá tudo bem? Ela...
A Rosa é chique, rapaz.
Tá calor, né? Tá calor. E aquela musiquinha tocando, né? Esquentou ontem, né? Ela é...
É uma mulher cosmopolita, rapaz. Aquela mulher, pô, sofisticada, chique. Pô, tá sempre me refinando, sempre me dando uns toques de refinamento. Você é poderosa, meu irmão. Tá ficando.
Poderosidade máxima.
Porra, isso é Grace duas vezes,
rapaz. Escuta, a gente se reuniu aqui hoje em ordem emergencial. Podemos dizer assim?
Podemos.
Não, em ordem de tempos que a gente não se fala também, né?
Também. É. A gente fica pedindo e falando, né, mestre? Mas é corrido, né? Como é que tá aí?
Sempre tá falando, ah, não, vamos fazer entrevista e tal, tô sempre na correria aqui e tal. Mas hoje, foi, meu irmão, vamos nos divertir. E eu tô tentando me achar aqui, sabe o que é que eu tô tentando me achar? Me ver aqui nessa porra aí.
Conseguiu?
Tá tranquilo, porra. Me vejo todo dia também, meu irmão. O espelho tá cansado de mim.
Você tá me vendo?
É o mais importante.
É isso.
Beleza pura. Odara, olha só. Pletora, olha só. Beleza.
Caraca.
Ah, Alan, vai com essa conversa aí, pelo amor de Deus.
É verdade. Você sabe, mulher. Pô, mulher chique é outra coisa.
Demais, né? Demais.
Quando a Chique anda com o Chico, ela correja o Chico.
Não vem querer ficar me galanteando aqui no show, não. Vamos ao que interessa.
Não, não. Ah, depois eu, quando tiver fechadinho, eu te escolhendo. Quando tiver só eu e você.
Aí eu... Você não me esculhamba nunca,
Alan. Falando, gentleman.
É verdade.
O Alan não esculhamba nunca, ele só me trata que nem uma rainha.
Eu falo isso pra tirar onda, só pra tirar onda, fazer pá, fazer aquela pose, pra ficar grossa, né? Senão, porra.
Escuta, agora é o seguinte. Agora é o seguinte, musiquinha de plantão da Globo. Eu quero saber uma coisa, porque eu ouvi em três grupos diferentes que eu tô. Uma história que eu queria confirmar. Uma história que o Peixotinho e o Pinduca se uniram à luta livre. Que história é essa? Você tá sabendo disso, Alan?
Não.
O que tá rolando e como que é essa história aí?
Cara, sinceramente...
Você quer falar disso? Senão a gente muda o assunto.
Não, um prazer. Bicho, vou te falar. Vamos tentar entender primeiro o que aconteceu. Pelo que foi visto ali, parece que supostamente o cara lá da Luta Livre convidou o Pinduca lá para dar um seminário. E nesse seminário...
Qual é o cara da Luta Livre?
Não entendi.
Quem que é esse cara da Luta Livre?
Porra, meu irmão. Cara, eu só falo merda quando eu tô distraído, porra.
Faz de conta que eu te peguei de surpresa.
Hugo, porra. O Hugo da Luta Livre.
Ah, cara, tá.
O Hugo. Porra. O cara, porra, convidou lá o história. Levou um pessoal lá pra representar o legado do Carson Grace, bicho. Entendeu? E ficou uma coisa muito... Eu tenho maior carinho pelo Peixotinho, pô, falo com o Peixotinho sempre, meu mestre, meu amigo, meu camarada, o Mário Pinduca é um cara espetacular, entendeu? Mas eu acho que isso houve um certo exagero ali, um que eu acho que você receber um diploma de quinto degree, de 5 graus, da luta livre, da mão do Hugo, porra, o Hugo, se fizesse parte do Carson desse time, ele não sentava nem no banco reserva para competir. Não sentava nem no... O máximo que ele ia fazer é lavar o kimono do pessoal lá da elite. Entendeu? Então, não entendi essa, ir lá receber o quinto grau da luta livre. O Carson deve estar querendo se mexer no tatumba aqui. Pensando, caralho, que porra é essa? Entendeu? Como é que você vai, porra, larga do Carson Gracie, a elite do esporte mundial, para receber um diploma do... Entendeu? Então, eu acho que foi usado um pouquinho a inocência dos médicos, hoje em dia estão mais velhinhos e tal. Aí houve uma manipulação ali de levarem eles para ali, para fazer aquela cerimônia e tal. E foram os outros lá que estavam lá falando em nome do Carson Gracie, do jiu-jitsu, que, porra, nunca representaram o jiu-jitsu. Pô, tenho muito respeito pelo Cláudio Coelho e tal, mas ele não pode falar de paz através do jiu-jitsu, porra. Quem fala isso são os jiu-jiteiros, porra. Não é lutador de boxe, cara. Pô, ele entende lá de boxe da nobre arte. Eu tenho respeito lá para o boxe dele lá, mas ele não pode estar aqui falando em nome do jiu-jitsu, que ele não representa o jiu-jitsu, cara. Entendeu? Principalmente falando em nome da união da elite do Carson Gracie. Ah, temos paz. Temos... Meu irmão, vou te falar. Esse negócio de paz, meu irmão, em nome da paz a gente faz é a guerra, compadre. É assim que se constituiu o jiu-jitsu. Esse negócio de... Meu irmão, hoje em dia é claro que pô, se tem um respeito, não precisa se brigar na rua como se fazia antes. Mas tem que sair na mão, é entrar dentro da grade lá, fechar e sair na mão, entendeu? Esse negócio de paz, amizade, não tem essa mesmo. Que paz. Então, eu acho que esses caras não falaram por todo o time. Que tem várias pessoas aqui do nosso legado que estão realmente incomodadas com isso e não falaram, entendeu? Estão politicamente corretos e eu não, eu sou aqui um cara direto, bicho. E eu sempre vou falar que não tem união, a gente não tem união com a luta livre. A luta livre é um esporte, nós somos outros. E se quiser botar para competir, bota no tatame e compete, que a rivalidade é a melhor coisa que existe. Você não pode ficar amigo, amigo, que amigo, bicho. Pô, tem que ter respeito um pelo outro e sair na mão, entendeu? E ver os caras lá, aparecendo lá, representando, falando em nome do jiu-jitsu, como se tivessem saído na mão, representando o jiu-jitsu. Entendeu? Claro que teve o mestre Pinduca, que saiu na mão lá e tal, mas
mesmo assim, livre,
você tem que levar o conhecimento de outras pessoas, né? Falar lá, nós estamos fazendo isso aqui e acabou. Não é assim, porra.
E você acha que... Mas o que, que foi? Foi uma cerimônia? Foi um evento e convidaram ele? Você acha que rolou uma tentativa de fazer uma politicagem? O que você acha que... Da onde que surgiu isso daí?
Eu acho que os caras lá... Os caras lá convidaram... Acredito que convidaram o mestre Pinduca lá para fazer uma aula, dar uma aula lá, e o Pinduca... Tá, aquele cara mais velho e tal, e não é aquele cara que quer estar falando de vale tudo e se envolvendo com isso. Eu vejo ele tá, com outra personalidade, ele está mais como professor didático, ele quer botar esse confronto para trás, mas na verdade isso tem que ser levado ao conhecimento de um grupo, de pessoas que se sacrificaram em nome do Carson, pessoas que se sacrificaram em nome do jiu-jitsu. Não é só chegar e falar, nós vamos fazer isso. Estamos selando isso. Pô, calma aí, bicho. E as pessoas aqui, bicho, que, porra, se sacrificaram. Você comunicou essas pessoas, se elas concordam com você. Você tá representando um corpo de um grupo que você não... Por mais que você tenha a história... É que nem eu vou falar, ou vou falar por todo mundo. Eu não estou falando por todo mundo. Então, eu acredito que essas pessoas falaram por elas mesmas. Elas não falaram em nome da equipe Carson Gracie, da tribo do Carson. Porque eles não podem falar por todos. Porque, porra, como eu tenho aqui, porra, já várias pessoas mandando a mensagem, 80% se opõe a isso, 90% ou mais. Entendeu? Porra, não quer dizer que eu tenho raiva dos caras da luta livre, que nada, eu tenho vários amigos da luta livre, pessoas, gente finíssimas, casca grossíssimas, entendeu? Mas se aliar esse Hugo Duarte, um cara que falou, pô, um cara que falou mal do Ryan Grace, bicho. O Ryan Grace não estava aqui para se defender. O cara abriu a boca para falar mal do Ryan, rapaz. O Ryan é o neto do Carlos Grace, rapaz. Você foi lá num documentário falar do neto do inventor do nosso esporte. E agora você quer se aliar ao nosso esporte? E as pessoas aceitam isso? Isso para mim é inaceitável, bicho. É que nem você está cuspindo no prato que você comeu, cara. Entendeu? Eu não aceito isso, entendeu? Ah, vamos fazer a união e falando em nome de todos. Você não pode falar em meu nome, porra. Não fala em meu nome porque, porra, eu completamente discordo com isso. Quer dizer, hoje eu vejo a inocência dos nossos mestres sendo usada, entendeu? E teve vários outros lá que, porra, me apareceram lá, que eu vi foto, o cara, olha que eu tô competindo na luta livre. Ah, porra, tá competindo na luta livre porque tu não conseguiu competir nos jiu-jitsu quando você era mais novo, porra. A competição era muito braba, era só pros valentes mesmo e porque era bom do negócio mesmo. Entendeu? Tudo bem que é competir no luta livre, com kung fu, tu vai competir no, porra, no que você quiser, faz até balé, meu irmão, preocupado com o que tu vai fazer da tua vida. Mas você não pode falar em nome, porra, do nosso legado, da nossa história, bicho. Você tem que, porra, entendeu? Por mais que o mestre Pinduca tenha o maior respaldo e a maior moral em tudo, o Peixotinho, mas mesmo assim, como eu te disse, eu acredito que eles falaram por eles. Entendeu? Eles não estavam falando em nome de uma tribo. Bom, eu acho que eu acredito. Que, pô, você falar em nome, vamos fazer a paz em nome do jiu-jitsu. Pra aí, meu irmão. Pô, teve muita gente que se sacrificou aqui. Pô, essas pessoas foram comunicadas através desse tratado de paz. Porque quem fazia esses tratados aí eram três pessoas, bicho, só, que tinham essa autoridade para fazer isso. Carson Grace, Carlos Grace e Hélio Grace, meu irmão. Acabou.
Então, e agora depois... eu, né?
Agora meu irmão, se não falar com a Rose, não tem tratado. Porra,
porque agora quem faz todos os tratados sou eu, né?
É verdade. Vocês entenderam, bicho? Porra. Então é assim que eu penso, bicho. É assim a minha forma de pensar. Entendeu? Esses caras, pô, desrespeitaram o neto do inventor do nosso esporte, que é um cara que, porra, defendeu o nosso esporte, saiu na porrada e que faz muita falta pra gente, que, porra, se não. É muito vagabundo nem estar falando tanta merda se ele tivesse aí que ele enfiava a mão no meio da cara. E era assim, a personalidade igual a minha, meu irmão. É, direto, reto, é olho no olho, não tem ideia, meu irmão. Esse negócio, porra, eu tenho respeito a todo mundo, mas eu falo o que eu penso. Ninguém paga as minhas contas, não devo nada a ninguém. Porra, ninguém subiu no ringue quando eu tava lá, foi eu sozinho. Eu e meu, porra, e a minha tribo que tava lá me apoiando, e é isso, meu irmão. É assim que eu penso, entendeu? Você bicho, mexe com a minha mãe, mas não mexe com o jiu-jitsu, bicho. Entendeu?
Essa é a parada. Você
se meter com porra.
Você não tem onde colocar o telefone fixo, Matt? Porque você mexe, às vezes corta a sua cabeça, o dedo tá tocando a tela. Aí, ó.
Tá bom aí?
Pô, sensacional. Nossa, agora.
Tá um gato agora.
Não, mas tira a mão. Não pode tirar, não dá pra tirar a mão? Ele cai?
Deixa eu apoiar aqui.
É, apoia.
É bom porque eu vou pegar esse
casaco
aí. Olha lá, olha lá.
Aê!
Vamos começar de novo, então. Tô brincando.
Não, você tá entendendo? É isso.
Alan, deixa eu... Calma aí.
Não. Eu tô dizendo,
só um minuto.
E ao mesmo tempo, o que que acontece?
Não vai ter
pergunta. As pessoas não podem estar. Ah, pô, fala por você. Você não pode estar falando por um grupo, a não ser que você tenha comunicado esse grupo. Ó, é isso que eu resolvi falar, é isso que eu. Entendeu? Porque eu realmente não fiquei incomodado. Claro que eu fiquei incomodado. Vendo os meus amigos inocentemente recebendo. Um quinto grau, pô, cara, bicho, isso aí, pô, você tá desvalorizando até o próprio legado do jiu-jitsu, você recebeu um quinto grau da luta livre, porra, da mão do
quinto grau da luta livre,
porra, tu tá de sacanagem, porra, bicho, é que nem eu falei antes, se o Hugo tivesse competido, se ele fosse parte do time do Carson Grace, ele tava no banco reserva lavando o nosso kimono, bicho, porra, fala sério,
bom, porra. Como
eu adorei, ninguém chama general, O cara é general de quê? O cara ganhou o quê, meu irmão? Competiu tá bom, vem com cá. Quem?
Só um minutinho, posso falar alguma coisa aqui ou você está ainda
dando? Claro, na... não, mas eu,
primeiro tipo, eu quero
tô
falar...
indignado.
Primeiro eu quero te agradecer por ter vindo aqui no show. Você está um gato. E tá faltando a foto do vovô Hélio aí atrás, que obviamente eu vou ter que te mandar uma, óbvio. Vou te
pegar tá vendo? Ó, aqui, pô, meus ídolos aqui mesmo.
Exatamente, vou mandar um recadinho pra você pegar uma lá na Vulcan, pra mim, você de presente, tá? Fotinho do vovô Hélio.
Vai ser uma honra. Ter
eu quero uma também. Aqui, aqui pro estúdio, não posso?
Aqui, ó. Vou botar onde? Você não tem nem espaço pra colocar mais nada aí.
Não, eu tiro desses postos aí, bota a foto do mestre Hélio.
Tira a foto ali e bota o velho.
Lógico.
Tá bom.
Como assim?
Então tá bom. Eu vou mandar aquela do Alan, que ele tá ali naquela foto ali, carecão.
Tira a foto, Alan gosta ali e bota o velho, Hélio.
Tadinho do velhinho. Então, assim, olha só. É, eu acredito que esse pessoal mais velho deve estar procurando alguma enraização em algum lugar. Por isso que eles estão procurando uma casa. Eles também, de repente, estão se sentindo meio sem casa, né? Porque não tem mais ninguém mais velho pra guiar nem nada. Então eles estão fazendo isso. E realmente, eles não podem falar em nome do jiu-jitsu todo, porque... Eu lembro do Pinduca lutando, eu não conheço o Peixotinho, eu falei com ele uma, duas vezes na minha vida, e whatever, aí morreu Neves. Mas é, eu acho que eles devem estar procurando um lugar para se afiliar, alguma coisa para se afiliar. Correto? Falar em nome do jiu-jitsu todo, para fazer essa paz e toda? Eu não acho. Mas também, né, Alan, foda-se. Porra, vai ficar se estressando por causa dessa porra?
Não, não, mas não, não estresse, não. É porque eu acho que você... Eles estão desvalorizando o nosso, a nossa tribo. Foi uma desvalorização.
Mas você tá aborrecido porque eles foram lá e falaram em nome do jiu-jitsu ou em nome do time Carson Gracie?
Vou dar um exemplo. Dá um exemplo. Você se formou na Harvard.
Uhum.
Agora, porra, me aparece o cara da Santa Úrsula pra te dar um diploma, porra. Você é da Harvard, meu irmão. Porra. Vai receber diploma da Santa Úrsula? É de sacanagem.
E aí eu vou lá e falo em nome de todos os alunos da Harvard.
Porra, em nome de todo mundo. Não, fala em teu nome, meu irmão. Tá. Você tá entendendo? Porra, não dá. Eu tenho respeito. Porra, você tá recebendo diploma da mão do Hugo? Porra, tá de sacanagem? Porra, entendeu? Então, não faz a mínima lógica, entendeu? Eu não tô aqui pra, como eu já disse, eu tenho vários amigos, gente finíssima da luta livre, casca grossa, meus irmãos, entendeu? Porra, mas esse general aí, meu irmão, isso não é nem cabo de vassoura, rapaz.
Não tem uma treta do Renzo com o Hugo também?
É, não, bicho, com o Renzo. O Renzo queria dar umas porradas no Hugo, porque o Hugo... Porra, bicho, o que eu te disse, bicho? Porra... Olha, jiu-jitsu é assim, bicho. Ó, a gente saía, a gente brigava com a Gracie Barra, com todo mundo, mas no final do dia, meu irmão, é o seguinte que eu falo para todo mundo. Jiu-jitsu tem vários... cada um tem o seu profeta, mas no final do dia a gente mata e morre pela mesma coisa. É o jiu-jitsu, bicho. Entendeu? Porra, mas os nossos profetas são três, meu irmão. Carson Gracie, Hélio Gracie e Carlos Gracie, meu irmão. Acabou. Não teve cara mais valente. Então a gente não pode associar a nossa linhagem, porra, a outras linhagens que querem associar a nós, quando na verdade não são da nossa tribo. Ah, quer fazer paz? Tudo bem, faz uma paz do lado de fora, que não precisa de briga na rua, que nem os caras faziam covardemente, e bota essa briga no tatame, meu irmão. Ah, bota aí, meu irmão. Porque tu ouve esse imbecil falar, sabe que esse imbecil fala? Esse cara é imbecil. O cara fala... todo mundo faz sem kimono hoje, todo mundo faz luta livre. Caralho, tem que ouvir uma coisa dessa. Caralho, aí tu fala, meu irmão, o pessoal do jiu-jitsu tirou o kimono para mostrar superioridade de kimono e sem kimono, que nós éramos os melhores, bicho. Isso foi provado no Vale Tudo e foi provado em Abu Dhabi. 99% dos atletas...
Não éramos.
Não, somos, óbvio. Não, desculpa o português arcaico, mas... olha o Vale Tudo. 99.9% jiu-jitsu. Aí teve o Abu Dhabi, todo mundo tira o kimono. Ah, não, não, vamos ganhar no Abu Dhabi. Os caras da luta livre entraram em Abu Dhabi com o sonho de ganhar. Não, ninguém, meu irmão. Porra! Então, é. Aí tu ouve o cara desse falou, tô vendo, todo mundo faz luta livre. Não, meu irmão, nós somos jiu-jiteiros. A gente tirou o kimono para dar o pau em todo mundo, que a gente provou por A mais B que os nossos mestres estavam certos. Você tem que usar o kimono para refinar a sua técnica. Sua técnica só vai ficar refinada se você usar o kimono. É que nem você praticar boxe sem luva. Você não vai refinar a tua técnica. Você precisa de uma luva para refinar a técnica, para tu botar a cara ali e movimentar e tal. Você pode aprender.
Eu discordo, tá? Não, eu acho que.
Você discorda porque você nunca tomou um soco, rapaz. Bem porra. Entendo, mas você nunca tomou um tapa.
Mas
você
eu tô
discorda.
Ô, Zé, mas eu tô aqui pra proteger seu cérebro, tá? Pra tu não ficar com tudo com cara de retardado, idiota, mas no futuro.
Não, não, mas isso é verdade, não, mas eu tô te dizendo. Mas não quer dizer que a luva não dá técnica. É claro que a luva dá técnica, mas também vai te trazer problemas, sequelas. Claro que vai te trazer sequelas.
Muitas. Olha
claro.
Como é que você tá aí.
Isso aí não tenha dúvida. Você mas tá é claro que vai refinar você.
Você tá há 20 minutos falando do mesmo assunto, que eu nem sei mais o que é que a gente tava falando. Ah, do Peixotinho e do Pinduca se juntarem à luta livre. Foda-se, deixa ser da luta livre então. Pronto, dane-se.
É, não, não, deixa ser, não. Porra, não faz isso, não. Porra. Quer me matar
deixa
do
eles, se eles querem ir, deixa eles irem. Qual o problema?
Ah, isso é verdade, isso é verdade.
Você acha que foi uma.
Não,
você
não,
acha...
acho que eles não querem ir, eles tentaram ser políticos.
Então, tá? Isso, era isso que eu ia perguntar. Você acha que não foi tipo uma. Ó, vamos chamar os caras aqui, a gente meio que pega eles de surpresa, não tem como sair, porque já tá na parada, entendeu?
Isso, eu acho. Eu acho
vem
que
aqui,
foi.
A gente vai fazer um.
Não, mas eu acho que isso foi de surpresa, se deve ter sido. Só pode, meu irmão.
É, tipo, porra. Vem aqui, vamos fazer um churrasco. Aí chega lá e faz, ó, parabéns!
Parabéns, ganhou de pão aí.
Aí todo mundo começa, coisa. Discurso, discurso. Aí o cara fala, ó, oh, tamo aqui, unidos. Ah. Fudeu, não é isso?
Eu acho que foi, só pode ser. Eu vou rezar para que tenha sido isso.
Ai, caraca.
Porque, porra, bicho, eu não acredito, cara. Eu não acredito. Entendeu? Porra. Mas o que eu te disse, cara, eu tenho o maior respeito para todo mundo, mas, meu irmão, esse negócio de paz não funciona. Tem que ter guerra, meu irmão. Porra.
Vamos tentar fazer uma rivalidade. Uma
senão,
resenha com o Pinduca e o Peixotinho.
Chama agora aí esses caras. Chama
eu não tenho contato agora, deles bota... agora. Manda esse link pra eles aí, Alan. Vê se eles entram 10 minutos.
Quem?
O Peixotinho e o Pinduca.
Porra, duvido que ele vai querer entrar, porra.
Mas tenta.
Eu vou mandar. Manda aí, manda o link aí. Manda aí pro Peixotinho.
Porra. É rápido, é dois cara, cliques.
Que eu sou radical, tu vai ver o rei.
Olha lá, ele entrou.
Ligar isso aí.
Ó, só precisa liberar a câmera, eu acho.
Ai, gente, como é que vocês se sentem tendo uma amiga tão legal, bonita, engraçada, geniosa, inteligente? Caramba,
humilde. Que.
Ó, o mestre aí, tá ali.
Ó, mas ele tá sem som, ele tem que. Vai ter que fechar, você tem que fechar essa janela.
Peraí, agora voltou.
Ah, agora deu.
Agora vem
caramba,
cá, vocês
essa
dois.
Essa tecnologia tem que... aí, boa noite, essa tecnologia aí é braba, hein?
Boa noite.
O velhinho se enrola todo aqui, cara. Mas diga aí, boa noite a todos aí.
Boa noite.
Boa noite a todos vocês aí. Muito obrigado aí pela recepção, né? Esse pessoal aí, muito gente boa. Eu tô falando aí com um cara que é meu irmão aí, um ídolo, lutador, professor, fera brava do caramba, do Carson Gracie Team, né, cara? Então, pô, é a maior felicidade a gente ver um ídolo aqui que se transformou, um ídolo se transformou num amigo. E um menino também que se transformou num mestre, um grande lutador, que enfrentou os maiores lutadores mais difíceis que eu já vi na minha vida, né? Eu tô aqui de presente aí também com a menina Rose Grace, né? De uma família tão ilustre, né? Talvez a família mais importante que tenha no mundo. E mundo das artes marciais também, ok? Eu sou um fã eterno da família Grace.
A Rose é a número um, cara. Você para. A Rose é, pô, bota ela um pouquinho acima da Grace. Cara.
Então tá bom. Eu já tô sentindo, double já Grace. Senti. Paulão double e você Grace. Gostam dela e todo mundo gosta dela. Eu gosto
opa,
muito
muita
até
calma
tô gostando.
Aí, de... Muita calma nessa hora. Eu sou o que mais gosto,
rapaz. Escuta. Diga aí, pessoal. Muito obrigado pela recepção
meio
aí.
Meio de surpresa. A gente não tá ao vivo, que é ao vivo só pra gente, tá? A gente estava conversando, e aí eu acabei perguntando para o Alan dessa reunião que fizeram com o pessoal da Luta Livre, da cerimônia que aconteceu e tal. Perfeito. Aí o Alan ficou meio bravo, a gente estava aqui, eu falei, vamos chamar eles aqui e a gente tenta entender da onde veio, por quê e como.
Olha só, posso falar?
Lógico, por favor.
Senta o dedo, mestre. Explica tudo. Armaram pra tu aparecer lá de chupetão, o que houve?
Não, não, não. Teve um convite formal do Hugo, entendeu? Pra gente, pra passar a faixa preta da luta livre olímpica, quinto dan, que a gente recebeu, entendeu?
Mas, mestre, você negócio... é faixa coral do Carson Gracie, porra.
Eu sou faixa preta do Carson Gracie. Coral? Infelizmente, o faixa, quando eu passei a ser faixa coral, que eu recebi a faixa preta em 1983. Eu fui faixa preta do Carson Gracie, que eu recebi a faixa preta em 1983. Infelizmente, o meu querido ídolo, amigo, irmão, mestre Carson Gracie não estava vivo quando eu completei o tempo que todo mundo se espera, que tem uma convenção, né, hoje em dia, de quantos anos de faixa preta e de ensino você tem que ter para conseguir passar de faixa.
Mas continua sendo do Carson, porra. Você continua. Mesmo. Sim, que o
faixa preta do Carson, e agora eu recebi a faixa coral vermelho e branco, oitavo grau, que corresponde a 38 anos de faixa preta, entendeu?
Não, calma aí.
O que acontece,
não,
cara?
Não é
só.
Faixa você... vermelha e preta. É faixa vermelha e mais ainda.
Eu recebi, eu fui laureado, né, pelo patriarca da família, né, cara? Então, eu sou um profundo admirador da família. Você sabe disso. Eu já tive até. Já namorei com pessoas da família.
Não vai falar que é a Rose, não, senão
pra você vai ver. Não, a Rose não, a Rose não, a Rose não. A Rose, infelizmente, eu não nem a conheci na época, porque eu sou um pouquinho mais antigo do que ela. Rose, ótimo. Ai, meu Deus do céu. Mas então, pô, quem não queria ser, né, na época da família Gracie, entendeu? Quem é lutador e o caramba, né? E tem sempre um troço aí curioso, porque as mulheres são lindas, né?
Quem eu?
As mulheres são lindas.
Se
puder
que tu
né?
entra amanhã, se alguém te chamar, não vem, não.
Só se fosse a Rose. Só se fosse a Rose. Mas ninguém, porra.
Vai, vamos lá.
Qual que é o nome do outro amigo aí, hein?
Rafael.
Valeu, Rafael.
Rafael.
Mas entendeu? Então, olha só. Então, o que acontece? Há um tempo atrás aí, o Hugo e o Pinduca fizeram um seminário, certo? Eu fui lá fazer o seminário do Pinduca e do Hugo. Eu acho bem interessante você fazer outras artes marciais. Eu sempre treinei outras artes marciais, independente do jiu-jitsu, entendeu? Eu sempre fiz karatê, fiz luta livre olímpica, fiz judô em paralelo com jiu-jitsu, eu fiz boxe em paralelo com jiu-jitsu, entendeu? Eu sempre quis me completar como lutador, entendeu? Então, eu acho que eu nunca tive rivalidade com luta livre, nem karatê, nem nada, porque eu queria treinar as outras artes marciais, eu quero treinar as outras artes marciais para saber o que o cara tem de perigo para me dar, entendeu?
Bora lá, entendeu?
Não, 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 você tem alguma pergunta a fazer para o mestre?
Não, não, eu estou ouvindo aqui, eu já fiz a pergunta, estou ouvindo. Aqui.
Mestre.
Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, entendeu?
Mestre,
eu
mestre,
vou falar
mestre.
O que eu acho que é a verdade, né?
Mestre,
perfeito.
Você sendo o faixa vermelha do jiu-jitsu, recebendo a faixa da mão do Carson Gracie, pô, fazendo parte dessa elite mundial, que é o
como jiu-jitsu. Se fosse a Harvard do jiu-jitsu.
Pô, você está na Harvard da arte marcial. É, vamos supor, eu estou aqui estudando na Harvard, aqui nos Estados Unidos. Aí o cara me chama para fazer um curso de doutorado na Santa Úrsula. Eu vou?
Eu vou fazer tudo, rapaz, para evoluir, cara. Eu não posso ficar parado, cara. Porque jacaré que não anda, entendeu? Acaba virando bolsa de madame, né?
Não, mas, Mestre, entendeu? Você foi convidado ali, eu estava falando aqui, eu acho que o Mestre é um cara tão inocente, tão gente boa e tal, que deve ter sido manipulado, ser carregado ali, não é possível.
Como eu te conheço bem,
a gente sempre conversa, você é meu mestre, meu amigo, a gente sempre está conversando, trocando ideia. Eu falei, o Peixotinho é um cara tão, tão humilde, tem uma simplicidade, que de repente ele apareceu lá mais para, ah não, vou lá para não fazer desfeito e tal, e parará. É assim que eu vejo, foi assim que eu vi mais. Você, não porque você quer aprender mais jiu-jitsu, porque você não quer aprender mais nada. Você, pô, é um cara aposentado, família, um cara bem sucedido, educado, fino. Você foi mais lá por. Essa é a minha visão. Foi mais lá para fazer a cordialidade. Mas nessa cordialidade. A gente falou de paz e tal, com luta livre, parará. Ninguém tem discordância com a luta livre, paz. A única discordância nessa é. Por exemplo, eu estou falando direto com você, que você é meu amigo, como estou falando para todo mundo, como eles me perguntaram.
Maravilha. Pode falar, meu amigo poderoso.
E eu tentei chamar o Pinduca, mas o Pinduca não respondeu.
Não, aí eu pensei, eu falei, pô...
Deve ter tido dificuldade, porque ele não enxerga direito, cara.
Aí eu pensei comigo mesmo, eu falei, pô, o Peixotinho fez isso mais para fazer uma vaselina ali e tal, porque o Peixotinho tem essa personalidade. Ele não é um cara que vai comprar, me chamou, tudo certo, eu vou lá e tal. Pô, quantas vezes você falou, Alan, porra, nem era lutador, meu irmão.
Posso falar um negócio rapidinho? Entendeu? Eu não tenho paz com luta livre nenhuma, eu, Rose, particularmente. Acho que não tem que ter mistura de jiu-jitsu com luta livre, coisa nenhuma. Os caras meteram o pau no Ryan lá no filme.
Também.
Não achei que foi legal. Eu não acho, nunca me misturei, nem vou me misturar com o negócio de... Você pode fazer um se encontrar no lugar pra ninguém sair na porrada, mas misturar e falar, representando o jiu-jitsu inteiro, dizer que nós do jiu-jitsu queremos fazer paz com o pessoal da luta livre, quando esse pessoal cospe na gente direto, sempre cuspiu, não sei não. Não foi muito minha praia.
Esse lado que me deixou mais indignado.
Porque cada um tem seu ponto de vista, cara.
Mestre,
cada um tem o seu ponto de vista, né, em relação à filosofia de vida, entendeu? A Rose, eu concordo que ela vive dentro da família Grace, então é um troço mais, talvez, mais difícil de você se relacionar com outras pessoas, entendeu? Eu, pô, não quero botar rivalidade pra frente nunca. Eu quero. A minha filosofia de vida é paz, entendeu?
Não, mas, Mestre, não tem rivalidade, não.
Eu treinava luta livre, cara. Com Roberto Leitão, na Shotokan, na Academia de Karatê, lá na Shotokan, José Linhares, entendeu?
Luta olímpica, Mestre, luta olímpica.
Não, a gente fazia luta livre lá, treinava sem kimono, treinava o jiu-jitsu sem kimono lá, com Roberto Leitão, tudo, eu, meu irmão, Marcos Vinícius Macedo Soares, o Pinduca também, às vezes ia o João Ricardo, entendeu? A gente teve outro envolvimento, cara, a gente não teve esse negócio de briga, entendeu? Eu não tive negócio de rivalidade. Inclusive também, pô, que eu não vivia do jiu-jitsu, eu sou fiscal aposentado, entendeu? Estadual. Eu não vivo essa guerra de jiu-jitsu, nunca vivi guerra com o pessoal da luta livre. Infelizmente, mesmo assim, é que eu tive amigos que eram inimigos do pessoal da luta livre, um pouco como você viveu isso mais profissionalmente, né? Você viveu mais isso, né, Alan?
Não.
Essa treta porque, mesmo. Não. Eu não vivi com treta com ninguém. A treta que
claro,
eu tive,
por isso que eu falei pra todo mundo aqui. O Peixotinho foi lá, mas pra fazer a vaselina. O Peixotinho não liga pra isso. Não é aquele, eu vou falar. Não, ele foi lá fazer a vaselina. Me convidou, eu vou lá, meu irmão. Eu vou lá, porque eu te conheço. Entendeu? Você foi lá fazer a vaselina.
Eu falei. Eu falei que foi assim. Acho que chamaram eles pra um churrasco. Chegou lá no churrasco, cara, surpresa! E aí vocês foram lá, desculpa!
Churrasco não, é dieta Grace, não é churrasco não.
Churrasco de melancia, pô.
Entendeu? Porque esses caras, por exemplo, eu tava falando mais cedo pra Rose, eu falei pra Rose, pô, cara. Olha, até o Valide, que é meu irmão, quando ele falou mal do Raia, eu dei uma enquadrada nele, eu falei, bicho, não tem nada a ver, o Raia, bicho, não tá aqui, bicho, não se fala de quem não tá aqui, bicho, porra, Até o Valide, que é meu irmão, meu parceiro, sentei e conversei. Porra, liguei, troquei uma ideia com ele. Nem liguei, mano. Mandei um Instagram pra ele, let him know o que que tava acontecendo. Ele, porra, entendeu? Eu não piso em ovos pra falar o que eu penso. Porra, o que eu penso...
Sei mesmo, não, hein? Tu tá meio pisando em ovos agora, hein?
Ih, a Rose quer...
Não. Não tem ideia. O que eu tô falando... Não, porra nenhuma. O que eu tô falando não é verdade. Não. O que eu tô falando...
Tu tá pisando em ovos agora.
Não, porra nenhuma. Não, porra nenhuma. Eu falo e repito de novo, cara. Sim. A gente nunca deve fazer aliança com a luta livre, porque não tem aliança. Não tem o que fazer de aliança... Entendeu? Não tem aliança. Não tem essa. Nunca vou falar, vamos fazer. Não tem aliança. Então, ali não foi uma coisa a gente falar em nome de todo mundo, e principalmente das pessoas. Acho que tinha que haver uma comunicação. Devemos fazer isso. Então, não houve essa comunicação. É claro que também houve uma certa ditadura. Vamos falar isso e é isso que a gente pensa, sem pensar que os outros pensam. Entendeu?
Claro. Eu achei que essa rivalidade foi importante, que eu falei, entendeu? Você acaba se preparando melhor. Tanto é que o Carson tinha muita rivalidade com o grande mestre Hélio, não é? E depois, claro, até não, antes também com o Rollins, né? E também, por isso que cresceu, todos cresceram, de alguma maneira foram bons, todos ficaram mais fortes, preparados.
Não,
encarar a porrada lá dos wrestlers.
Hoje a briga foi levada para dentro
do ringue. Até que o Renzo mesmo fala, Pô, os meus adversários são muito importantes para mim, não sei o quê. Você vê que o Renzo mesmo não tem isso. O Renzo mesmo cumprimentou o Hugo, o caramba.
Aí, o Renzo...
Numa boa, Renzo, eu vi lá.
Do Hugo pro Renzo, mas o Renzo vai, porra... Taca, porra, não, mas, meu irmão, quer ouvir falar do...
Mas eles se cumprimentaram lá na Calçada da Fama, cara. Pô, a gente não tá mais na época de ficar saindo na porrada, queimando filme. Pit Boy, que isso, cara?
Pit Boy. Eu concordo com você. Isso aí, isso aí eu concordo. Hoje em dia...
Discordo. Isso aí eu discordo, Alan. Eu acho que você tá muito radical. Tá muito radical. Não pode ser radical, não, cara. Mas não, tudo mestre, bem, pode falar.
Tem tatame em ringue. É pra isso que... Quando o Carson tinha algum problema na academia, ele botava os caras pra brigar. Vai lá, meu irmão, treina ali um com o outro. Vambora, agora fica ali. Então, isso foi dentro da academia. Essa rivalidade, eu acho que jamais deve ser apagada, porque um é benefício pro esporte. Dois, a pessoa que tentou fazer essa aliança não é uma pessoa de conduta moral libada, que é o Hugo Duarte. Ele não é uma pessoa de conduta moral libada. Por quê? Porque é um cara que sempre atacou o pessoal do jiu-jitsu, era um covarde frouxo, que sempre atacou o pessoal do jiu-jitsu, a molecada é um frouxo, que sempre atacou a molecada e sempre fez covardia. Agora tá velho aí, querendo ficar amiguinho do jiu-jitsu, entendeu? Com essa caosada aí, entendeu? General, não sei de general, sei de quê, porra, não tá, porra, meu irmão. Entendeu? E esse negócio dessa causada de ficar amigo aí de um cara que não tem conduta moral pra fazer isso. Se fosse qualquer outra pessoa, pegasse um cromado, rapaz, o cara lá da Luta Livre, meu amigo, cara fino, educado, é um cara que podia falar um pouco mais. Mas tu fazer uma aliança com o Hugo, um covarde, um frouxo, um cara que fazia covardia com a molecada, e hoje a gente apertar a mão desse cara e dizer, nós somos amigos, um cara que tava há 6 meses atrás, num documentário falando mal do Ryan, quando o Ryan não estava nem aqui para se defender, eu vou respeitar um cara desse? Eu não respeito um cara desse. Pra mim, esse cara não tem respeito, entendeu? Então, é isso a minha indignação. Eu não tô indignado, eu tô preocupado com o que você fez, o Peixotinho, o outro deixou de fazer. Cada um faz o que quiser, cada um paga suas próprias contas e faz o que quiser da sua vida. Eu não tenho nada com isso.
Bom, cada... resumindo.
Eu acho isso. Eu acho que você não pode levar. Resumindo, pode resumir. Vai lá agora, Rose. Vai lá.
Resumindo, esses caras são os traidores.
Pois é. Então, resumindo, o Peixotinho e o Pinduca foram lá, porque eles não foram muito conectados com essa parada dessa rivalidade da luta livre com o jiu-jitsu.
Sem dúvida.
Foram lá.
Eu não vivi isso.
Então, foram lá, não vivendo isso, foram lá no nome de todo mundo do jiu-jitsu e falou: vamos fazer a paz entre todo mundo agora, porque a gente tem que fazer paz. Só que, Peixotinho, a galera que viveu isso, que é a Alan, geração dele, a minha, a Basta, a minha família, não concordamos com essa aliança. É certo isso ou errado?
É justo.
É justo. Cada um tem sua opinião. Cada um tem sua opinião, cada um tem sua filosofia de vida.
É verdade.
Exato. Eu não quero impor nada a ninguém. Eu quero só paz.
Então, quando o Peixotinho,
para viver, sexto grau... Eu não falei em nome de jiu-jitsu, eu falei em nome do Peixotinho. Peixotinho,
não me aparece mais para receber outro grau, não, porra.
Ainda bem que você não é um mestre, então, cara. Puta que pariu. Ainda bem que você não é um mestre, Alanzinho.
Mestre, eu pareço para receber o teu grau. Mas, porra, tu aparecer pra receber o grau do cara lá, tá foda, mestre, porra. Tu que tinha que tá... O cara que tinha que tá, porra, recebendo o grau da tua mão, rapaz. Porra, quem é o cara em comparação a você, rapaz?
Vocês estão muito bélicos, cara.
Com todo respeito.
Vocês têm que procurar mais o amor, cara. Quem é esse cara em comparação
a você, bicho?
Vocês têm que procurar mais o amor.
Você que
tinha
que tá dando arroz, um grau na mão do cara. Toma aqui, ó. Tu vai receber um grau na faixa branca, mesmo. Tá aqui, ó.
Porra, ia ser até pior. Peraí. Não. Se o Peixotinho tivesse dado grau pro Hugo Duarte, tu ia estar mais calmo? Tu ia estar mais puta.
Caralho, puta, grau de jiu-jitsu? Não, ia dar o grau de luta livre, porra.
Não dou, rapaz. Eu sou agente fiscal de renda, tá aposentado. Não sou nada a ver com luta, nem com guerra, nem com briga. Nunca fui ligado a isso, entendeu? Lógico que eu saí na briga, na porrada aqui, entendeu?
Vocês
estão
me vendo ainda aí? Não.
Sim.
Você tá um gato, hein, Alan?
Uau, hein? Quanto mais que ele fica bravo, hein?
É, não é? O homem é brabo demais, né, mestre?
O homem é brabo demais, meu irmão. É um que gato, é isso? É um gato. Não, não é à toa que tá na lista dos poderosos do Castro, hein? Não é à toa.
É brabo.
Cadê o remedinho? Cadê a plantinha aí, o cannabis aí da Califórnia? Você
tá aqui guardado.
Você tá aqui. Precisando
aí. Pra dar uma tomada aqui. Mestre, é um gato.
Toma um chazinho pra ficar mais calmo.
Tá aqui, ó. Chazinho de THC, ó.
Esse é bom, isso é pra ficar tranquilo, mas entendeu? Mas vocês entenderam o meu ponto de vista?
Mestre, eu realmente. Eu entendi que você que tinha que. Porra, dá um grau pelo menos de luta ali, faixa branca no cara. Toma aí, faixa branca. Porra.
Eu não quero pegar grau de ninguém, eu quero pegar grau dos outros, quero passar grau pra ninguém. Eu acho que você sempre pode aprender alguma coisa com alguém, entendeu? É isso que eu acho.
Não, você é o mestre, meu irmão, discordo.
Agora eu quero saber mais uma perguntinha aqui. Quem você namorou da família Grace aí, Peixotinho?
A Kirla Grace e a Bianca Grace.
A Bianca, linda, maravilhosa.
A Bianca foi quando a Geisa ainda estava viva, assim que eu entrei com o Rolls.
A maioria dos caras da bola esquerda pra sair com uma Grace, Peixotinho saiu com duas. Esse é campeão mesmo.
E a Rose, ela participou da conversa, mas ela ficou com isso na cabeça. Ela falou assim: eu vou esperar você terminar de falar.
Foram três, tá, Rose?
Aí, mestre. Depois desse grau aí, cumpade, o pai dela deve estar mexendo na tumba, cumpade. Aí. A tumba tá balançando.
Peraí. Foram três, Peixotinho? Foram três?
Eu ainda tive um romancezinho com a Franci também.
Caraca, tu não passou o rodo, hein?
Não, nada disso. Nada disso.
Três de uma família. Só que absurdo é esse, gente? Onde estamos?
Caralho, mestre, tu tá foda, hein, mestre?
Não. Moderno, hein? Por isso, ó, tem que professar o amor, tá? Porrada é só dentro do ringue. Professar o amor.
Não passa.
Porrada é dentro do ringue. Porrada é dentro do ringue, galera.
É isso aí.
Eu, Rose,
chegou isso, galera, entendeu? É que eu acho, sinceramente, né? De repente a pessoa também não pode ter errado. A pessoa errou também, né? Ninguém é perfeito, né? Pô, vamos ficar muito radical demais. Tem que sair na porrada, já tem que sair com arma, dar tiro. Então, vamos para a poderosidade geral, então.
Dá licença. Vamos ver a história. Ó, eu te perdoo, mas eu não esqueço.
Não, isso aí. Cada um tem sua filosofia de vida. Cada um tem sua filosofia de vida.
Perdoar uma coisa, esquecer outra.
Sim. É, você não tem amnésia, né? Tudo bem, você não tem amnésia.
Se você. Se você esquecer a história, ela se repete, rapaz.
Cara, em 86, eu peguei a faixa preta em 83. Em 86, eu fui pro interior de São Paulo.
Foi em 1883?
1983, filha da mãe.
Pô, mas que sacanagem.
Em 86.
Pode xingar, o canal aqui é livre.
Eu fui pro interior de São Paulo. Em 1986, eu fui pro interior de São Paulo. Então, não vivi esse terror que era. Nem soube de nada que era tão assim agressivo, entendeu? Escutava falar.
É, aí entra o Alan Pitboy. Que a gente não
pode esquecer.
Pit Boy! E a Rose também intimando, né? Intimando, qual é, Peixotinho? Tá fazendo o quê aí? Com o pessoal da Luta Livre, pô!
Eu sou uma.
É, o Alanzinho também! E o Alanzinho também, só o menino
Rafael. Não é, calma aí, vamos repetir de novo. Não é o pessoal da Luta Livre, porque eu tenho vários amigos na Luta Livre que são pessoas finas e educadas.
É o Hugo Duarte.
É o. Porra, é o general que nunca deu um tiro na guerra, porra! Porra! Não, perfeito. General! Ô, rapaz, você recebeu a patente de general, você que tá na frente de batalha dando tiro, né, morrendo pela mão do inimigo, você que tá matando o inimigo, rapaz. Você mata, você morre, mas você tem que matar mais do que morre.
Pô, tá na lista dos poderosos, não é à toa mesmo, né, cara?
Bom, né, o general da banda de Botafogo, rapaz.
Você sabe o que é a lista dos poderosos? A lista dos poderosos não é a lista de faixas pretas, cascas grossas. A lista de poderosos são os caras que têm alguma coisa fora do padrão, que desviam do padrão de comportamento normal. Você entendeu? Nisso, várias coisas, vários adjetivos.
É o Carson
Grace os definiu, né?
Claro! Claro, claro.
O Carson Grace os definiu. Vê qual é a definição lá de poderoso.
Ah, eu vou te falar o que o Carson Grace quis falar. Ele quis falar igual o Voltaire. Um dos soldados do Voltaire falou assim para mim: não, senhor, a gente não pode fazer revolução muito radical, tem muito radical aqui. O Voltaire falou: olha, rapaz, se você quer revolução, você precisa dos radicais, porque sem os radicais não tem revolução, rapaz. Então, que nem foi o time do Carson Grace. Se não tivesse os poderosos, doentes, psicopata, não tinha time do Carson Grace, porra. Você não foi um deles, porra.
Chega de você falar isso você mesmo lá, aí, ô Pit Boy.
Pessoa, muito poderoso.
Você não guerreiro foi lá, não bateu
de Botafogo,
no Rio, porra.
Guerreiro,
não bateu no time da Rose, porra.
Em Botafogo só tinha poderoso também lá, meu irmão, pô.
O Alan não veio de Botafogo, não. Não se confunda. Aqui, ó. Olha, gente, eu quero agradecer a vocês por terem vindo aqui no meu show hoje, mais uma vez. Desculpa, Rafa, mas o show, né, acabou sendo meu hoje. Ter vindo mais uma vez aqui no MMA.
Rose, calma aí. Você já me pediu autorização para sair essa noite? Que negócio é esse? Tá saindo aí, já tá se despedindo, pô.
Hoje o Rio de Janeiro tem uma festa boa, né? Aniversário.
Que festa? Eu te autorizei pra festa, mulher.
Posso ir me divertir um pouco, Alan? Olha a cara dele. Posso, Alan?
Hã? Gostei da moral, hein, Alan? Tá com moral, Alanzinho?
Como diz o Rio
de Janeiro. Se sair nessa festa, eu tô de olho em você, meu irmão. Vou mandar botar a câmera lá nessa festa, meu irmão.
Que isso, gente? Eu sou uma mulher solteira. Sai fora daqui, pô. Eu, hein?
Tô de olho, meu irmão. Tô de olho, hein?
Pode escrever que eu vou com a família toda, todos os meus amigos, todas as minhas amigas. Vai estar mó galera, vai ser o mó barato. Alan, uma pena que você não tá no Rio de Janeiro pra ir também. Mas enquanto eu tô no Rio aqui, ó, sol, queimadura, festa.
Oh, vida boa.
Assim essa é mulher demais. Boa.
Show.
Mais uma assim semana eu tô aí pra te infernizar, Alan. Não se acalma.
Tá bom, poderoso. Eu tô te esperando.
Gente, obrigado. Mestre, tá Chutinho, obrigado de coração por ter vindo aqui.
Olha, meu irmão.
Não fica com raiva, não. Só fala a verdade, pô.
Não, eu sei disso. Tem problema nenhum. Tem que falar sempre a verdade, meus queridos. Fica com Deus aí.
Grande beijo, mestre.
Um beijo pra você.
Tá, né?
Beijo.
Espírito natalino. Vamos lá.
Nossa! Valeu.
Então, Alan, a gente acabou o podcast aqui com o Peixotinho agora e tudo. Eu fui subir, que a gente tá se arrumando pra ir pra festa. Fui lá no quarto da Flávia, falei pra Flávia que a gente tinha feito o podcast, como é que tinha rolado, papipapá. E ela me falou que o Hugo Duarte tinha ido pro Hyron e conversado com o Hyron sobre o que tinha acontecido, o que ele tinha falado e tudo, e pediu desculpas pro Hyron. Chorando, pedindo desculpas pro Hyron. Tipo assim, que ele foi super gentil e pediu perdão pro Hyron. Então o Hyron pediu pra gente aliviar ele de hoje em diante, daquele dia em diante, pra família dar uma aliviada no Hugo Duarte. Eu tô querendo esclarecer isso, pra deixar claro que, né? O único que continua prego aqui na família, então, é o Valide, aparentemente. E continua na guilhotina, né? Aliviado. O único que tá na guilhotina é o Valide, o resto...
Não, não, não. Não, meu irmão, esse cara aí tá na guilhotina também, meu irmão. Os cara...
Tudo bem. Bom, eu vim aqui só para dar essa esclarecida, porque como parte assim, da minha família, eu tenho que, né, fazer as coisas certas perante... Assim, quando a gente, machuca um, machuca todo mundo. Representa um, representa todo mundo. Um tem que aliviar, tem que aliviar. Tá assim, né?
Ele pediu desculpa pro garoto?
Pediu desculpa pro Hyron. Pediu.
Ele foi lá, olhou no olho do garoto.
No olho, abraçou, chorou e pediu desculpa. Você quer que eu faça?
Mano, o culto vai ficar falando, porra, mal do pai do cara que não tá aqui, rapaz. Tá maluco?
Exatamente, mas ele, a mulher dele parece que foi, ficou chateada com ele e ele foi lá pedir desculpa pro Hyron. A desculpa foi pedida. Só isso, entendeu? Então.
Então tá bom. Então, meu irmão, eu sigo o que o comando da Nessa Elite faz, meu irmão. O resto, foda-se.
Isso quer dizer o quê?
Meu irmão, minha tribo é tua tribo, rapaz.
Pediu desculpa, né, mestre?
Te amo, Alanzinho.
I love
Te
you.
Vejo aí dia primeiro, tá?
Você é the best.
I know. Carismática, simpática, inteligente, bonita.
Linda, tudo. Bota tudo aí, inclui tudo. Você é, porra, igual não existe, rapaz. Igual.
Aí. E a massagem? Eu fiz massagem no Alan outro dia, tu tem noção?
Demais, vai fazer de novo.
Caralho.
Igual não existe, só se for duas, porra.
Porra, duas. Caraca. Double rose não aguenta, não dá.
Aguenta, pô, como é que não aguenta?
Ah. Eu já sou double de tudo, amigo. Uma, é muita areia pra muito caminhão aí. Não sei.
Porra, areia, mano. É muito diamante pro caminhãozinho velho que tá carregando.
E o Peixotinho, pegador de Grace, amor, olha o que mais, eu já ouvi de tudo.
É muito diamante pro caminhãozinho, que os caras querem levar um caminhãozinho pra carregar diamante, pedra de diamante, porra.
Porra, você não acha que eu tô muito coroa já, com 46 anos de idade?
Nada, você tá linda, sofisticada, inteligente, gravando, poliglota, fala várias línguas.
Poliglota. Pronto, vamos nessa. Tá. Eu concordo. Não, eu concordo, assino embaixo. Vamos encerrar, porque a galera vai falar assim, porra, que podcast virou isso aí agora?
O podcast da Poderosa.
O podcast da Poderosa.
Então, ai, vamos dar uma aliviada nesse Hugo aí. Mas, isso aí. Mas essa união aí, porra, não tá muito certo, não.
Beijo, GT!
Mestre, valeu, beijo, Rô.
Love you.